Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Um ano e meio depois do início da pandemia, o turismo está em recuperação, mas continua a lidar com desafios. A TAP e o aeroporto de Lisboa são exemplos disso mesmo.
Luís Araújo é presidente do Turismo Portugal desde 2016.
Começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. O chumbo do orçamento pode prejudicar o turismo?
Bom, obrigado eu pelo convite. Nós... Temos bons indicadores de que o turismo continua a crescer, principalmente a procura estrangeira. Eu diria que se isso continuar e se continuarmos a apostar naquilo que são os nossos valores enquanto destino turístico e nos nossos ativos, claramente vamos conseguir recuperar, que é aquilo que nos interessa agora.
E, portanto, este momento, esta possível crise política, ou crise política que o país está a viver, não vai prejudicar a recuperação do turismo?
Não, aquilo que nós sentimos é que há, e os indicadores que temos são muito nessa linha. Há muita procura pelo destino de Portugal. Aliás, de um ponto de vista de conectividade aérea, é preciso ver que nós dependemos 2/3 de turistas estrangeiros.
E já vamos falar especificamente sobre isso mais à frente.
Está a correr muito bem. Esse é que é o nosso objetivo e é o nosso foco agora, é continuarmos nesta aposta da retoma.
E essa retoma, portanto, é imune à situação política que o país está a viver?
Não, eu diria que um estrangeiro não está muito interessado em relação ao orçamento. Se me perguntam enquanto cidadão, obviamente é uma preocupação que todos temos. Mas acredito que continuamos a fazer o nosso trabalho no setor do turismo, Turismo Portugal, privados e públicos, para retomarmos aquilo que foi a atividade em 2019.
Mas este chumbo do orçamento pode ter consequências no plano de reativação do turismo?
O plano de reativar o turismo... tem uma componente, portanto estamos a falar de um plano de 6 mil milhões de euros para os próximos 6 anos, até 2027. Um plano que tem, obviamente, 4 pilares, gerar negócio, estruturar a oferta ou torná-la mais resistente, nomeadamente com apoios às empresas. 50% do plano reativar o turismo.
Já falaremos do apoio às empresas.
Tem a ver com a componente da segurança no consumidor e também nas empresas e uma parte importante da construção do futuro. É um plano, como eu disse, de 6 mil milhões, com fundos e com verbas provenientes não só do Turismo Portugal, mas também do novo quadro comunitário, do Banco Português de Fomento. Portanto, há um conjunto de verbas que vem de vários locais. Não está dependente diretamente do orçamento de Estado. Portanto, eu diria que o plano está em marcha, aliás, e a bom ritmo, como vamos falar de certeza, e acredito que vai ser implementado até 2027.
Precisamente sobre o que estava a dizer, como é que está a execução desse plano que foi apresentado em maio? Já passou o verão, já disse que há sinais de retoma da atividade turística, mas as empresas continuam a precisar de apoio, nomeadamente.
Nós temos das 52 medidas do plano, à volta de 80% já estão em curso. Algumas até já estão concluídas. Lançámos muito recentemente o Portugal Events, que é uma linha de apoio à realização de eventos no nosso país, de 5 milhões de euros. O Banco Português de Fomento lançou o plano retomar com 1 milhão de euros de apoio às empresas, o Clean and Safe versão 2.0, enfim, um conjunto de campanhas que está a ser lançado e que vai continuar a ser lançado nos próximos anos. Portanto, o plano reativar o turismo, construir o futuro, é um plano que tem vindo a ser lançado, as medidas que podem ser lançadas, mas tem muito também vindo a ser construído com as regiões. E isso para nós é que é importante. Aliás, nós tivemos reuniões com todas as reuniões, praticamente todas as CCDRs, estamos a fazer já a segunda ronda de reuniões, porque muitos dos fundos do plano vêm do próximo quadro comunitário de apoio. Portanto, esta é a altura de alinharmos estratégias e sinergias para implementar algumas das medidas que estão no plano. Por uma razão simples, porque o crescimento que nós queremos para o setor é diferente consoante as regiões. E consoante as regiões também é importante tocarmos em determinadas teclas mais do que outras.
Então, permita-me, nem o chumbo do orçamento afeta a imagem de Portugal, de acordo com aquilo que disse, nem coloca em causa a recuperação do turismo. É isso que está a dizer-nos?
Não, eu obviamente coloco em causa, vamos lá ver, qualquer situação, e nós vemos isso do ponto de vista de comunicação internacional, qualquer situação que gere instabilidade são situações que afetam a imagem do país. Isso é simples. Mas acredito que temos muito capital de confiança do ponto de vista, enquanto destino turístico, que vamos continuar a trabalhar e que acreditamos vai reposicionar e reconquistar aquilo que são as preferências dos mercados internacionais, que é aquilo que nos preocupa agora.
Nesse sentido, o próximo ano será já de normalidade para o setor? Já vamos conseguir recuperar os níveis de pré-pandemia, por exemplo?
Vamos lá ver, a recuperação dos níveis pré-pandemia nas nossas estimativas está previsto para 2023. É preciso ver que 2019 foi o melhor ano de sempre enquanto destino turístico. 27 milhões de hóspedes, 18,4 mil milhões de euros de receita, portanto nós crescemos mais de 60% a receita em apenas 4 anos. E conseguimos crescer em todo o território nacional ao longo de todo o ano. Tivemos a taxa de sazonalidade mais baixa de sempre e de mercados que antes nem sequer sonhavam com vir para Portugal.
Está a falar, por exemplo, dos Estados Unidos?
Estou a falar dos Estados Unidos, do Brasil, da Ásia, China, Coreia do Sul, até a Índia. Na Índia tivemos crescimentos. Portanto, estamos sempre a comparar com um ano que foi um ano magnífico para o turismo nacional. Aquilo que nós temos é, obviamente, e mais uma vez, dependendo de nós tanto da capacidade aérea, os nossos indicadores são muito focados também, sendo 2/3, quase 70% dos nossos hóspedes provenientes do estrangeiro, a conectividade aérea é essencial. Aquilo que nós vemos hoje é que em agosto estamos com 60% da capacidade aérea de 2019. E as previsões para novembro, portanto, a próxima época de inverno, começa em novembro, inverno IATA, estamos a falar entre 80% a 90% da capacidade aérea que tivemos em 2019. Portanto, eu diria que são excelentes indicadores que nos levam a confiar ainda mais naquilo que é a retoma em 2023.
Já vamos falar de ligações aéreas e da importância delas para o turismo nacional mais à frente, mas já agora pegando naquilo que acaba de dizer, nós assistimos durante o pico da pandemia, nomeadamente no verão de 2020, foi o turismo interno que de alguma forma ajudou a colmatar a falta de turistas estrangeiros. É impossível colmatar a 100%, mas ajudou. Acredita que é possível que os portugueses estejam agora mais sensibilizados ou com vontade de fazer férias no país?
Eu acho que os portugueses descobriram, se calhar, um Portugal diferente. Um Portugal, diferentes regiões do país, diferentes produtos, diferentes alternativas para as suas férias. Obviamente o Algarve sempre foi um dos destinos mais procurados pelos portugueses durante o verão, mas aquilo que nós vemos, por exemplo, a Madeira e os Açores, as ilhas cresceram exponencialmente durante esta pandemia, principalmente na época de verão. Portanto, eu acho que houve um esforço muito grande da parte da oferta em atrair os portugueses, a aposta nas redes colaborativas, em mostrar que há mais produtos no interior e em zonas menos procuradas, que há produtos alternativos e principalmente que há um conjunto de experiências que vão da hotelaria à restauração, passando pela animação turística, que fazem com que os portugueses tenham procurado naquela altura, e acho que as empresas fizeram um esforço para fidelizar o cliente para o futuro. Portanto, eu acredito que foi uma descoberta, obviamente também muito limitada pela falta de opções de viagens para o exterior, logicamente, mas acho que é uma aposta que foi uma aposta ganha, e que certamente será uma aposta para manter para o futuro.
Mas considera que aquele peso tradicional que estava a dizer de 70% de turistas estrangeiros versus 30% nacionais, vamos regressar a esses números habituais, ou será que eles podem mudar no pós-pandemia por causa do que aconteceu durante a pandemia?
Essa é uma grande, é uma ótima pergunta. Eu diria que aquilo que nós, até numa ótica de sustentabilidade, é sempre mais vantajoso para o país que exista uma aposta clara do turismo interno naquilo que é o produto nacional. Não somos só nós a fazer isso. Todos os países da Europa estão a fazer e há uma grande procura por este tipo de aposta. Mas nós continuamos dependentes do turismo internacional, muito dependentes do turismo internacional. Acho que há bons sinais de diversificação de mercados, de segmentação, de distribuição ao longo de todo o ano e no território
que temos que continuar a apostar.
que já vínhamos a registar e que queremos reforçar ainda mais. E eu acho que esta época foi também importante para isso. Aquilo que se fez ao longo deste ano, com mais de 500 mil pessoas a participarem em webinars do Turismo Portugal e das agências regionais de promoção, para perceberem o que é que existe no território nacional, portanto estimulando a procura. O reforço da conectividade aérea, a aposta de outras companhias nas ligações com o país. Enfim, acho que são indicadores muito positivos de que estamos a conseguir passar a mensagem, de que além de termos resistido bastante e estarmos na linha da frente para esta partida, estamos também renovados e com vontades de dar uma experiência igualmente positiva, mas diferente.
Pegando no que está a dizer, vamos dar um passinho um bocadinho à frente e olhar para as empresas do turismo. Como é que descreve o estado das empresas do turismo? Já estão a conseguir recuperar daquilo que foi, se não o pior, um dos piores fases da vida das empresas do turismo?
Bom, eu acho que foi a pior fase da vida de qualquer empresa, mas no setor do turismo claramente foi dramático. Muitas empresas em todo o território nacional. E mais importante, em muitas áreas que antes não eram tão expostas a esta questão das crises. Acho que aquilo que se fez ao longo dos últimos 20 meses de investimento e de um conjunto de linhas de financiamento, 2,7 mil milhões de euros, para estas empresas, foi claramente para manter a capacidade de resposta quando essa capacidade de resposta voltasse, ou quando essa procura voltasse. Estamos a sentir que está a voltar. Aliás, os indicadores são muito positivos. Enfim, até agosto já temos crescimentos comparativamente com 2020. Ainda não, ainda estamos longe de 2019, mas mais uma vez, é o melhor ano de sempre. Portanto, voltámos, regredimos à volta de 5 anos, estamos em 2015 a nível de receitas, mas eu acredito que até ao fim do ano vamos conseguir cumprir com o nosso objetivo, que é ter 50% das receitas que tivemos em 2019.
Portanto, porque acha que este último trimestre vai ser muito forte?
Eu acho que este último trimestre vai ser muito forte e estamos a ter, obviamente, muito dependentes também daquilo que aconteça nos próximos 3 meses, de um ponto de vista de controle de pandemia e de situações nos outros mercados, mas a resposta está a ser extremamente positiva. Outubro está a ser um mês muito bom, setembro já foi, obviamente ainda não temos dados que confirmem isto vindos do INE. Novembro, a partir de novembro, como eu disse, muitas companhias aéreas estão com 80% a 90% de capacidade aérea. Atenção, algumas regiões do país, como a Madeira, já estão a ultrapassar a capacidade de 2019, portanto isso para nós é que continua a ser importante, é continuarmos este trabalho de mantermos a chama acesa e continuarmos a captar estes mercados.
E as empresas têm capacidade para manter a chama acesa? Temos ouvido que é preciso mais apoios.
Vamos lá ver. Eu acho, obviamente, aquilo que nós sempre dissemos foi: isto é uma situação transitória, os nossos ativos continuam aqui. Aliás, muitas empresas até aproveitaram para fazer pequenas obras e reestruturações para responder ao mercado do futuro e àquilo que é a retoma, e os resultados estão a ser positivos. Temos alguns desafios pela frente, não digo que não, alguns até decorrentes da pandemia, como a questão dos recursos humanos, mas são desafios que estamos a trabalhar em conjunto. O que sempre houve foi um diálogo permanente com as associações, por parte do Turismo Portugal, mas também por parte do Gabinete da Secretaria de Estado e do Ministro da Economia, com as associações e com as empresas, para tentar dar as respostas possíveis àquilo que eram as situações mais necessárias. Acredito que foi uma resposta muito positiva e vemos isso porque temos muitas empresas já a retomar o negócio e isso sim para nós é que é importante.
Mas desculpe-me insistir, o tecido empresarial do turismo tem muitas microempresas. Sem apoios, conseguem sobreviver a este inverno?
Houve apoios, vamos lá ver, e acho que os apoios que foram desenhados foram pensando nas dificuldades, como é que se fazia, como é que se dava resposta à questão do financiamento pré-Covid, do financiamento Covid, das necessidades de fundo de maneio, e foram respostas dadas a todo o tipo de empresas em todos os setores, principalmente no setor do turismo. Eu acho que foi uma resposta positiva, tanto que muitas delas estão já em elaboração a 100% quase, para dar resposta à procura que já existe. E isso é que é importante, é nós apostarmos, por um lado, na manutenção dessas garantias, por outro lado, apostarmos na retoma do negócio, porque, mais uma vez, os nossos ativos continuam cá e a procura continua muito forte para o nosso destino.
Mas a verdade é que, por exemplo, o programa Adaptar Turismo já esgotou duas vezes as verbas. Nesta semana, por exemplo, já chegou a esse patamar. Devia ser mais alargado?
Bom, o programa Adaptar era uma das medidas que estava prevista precisamente no PRT. Iniciou com 5 milhões de euros, passámos para 10 milhões de euros. Foi a resposta possível naquele momento. Obviamente há outras medidas que estão previstas no PRT para apoio às empresas, mas não só para apoiar as empresas, para gerar negócio e construir o futuro. E eu acredito que com outras possibilidades e com outras oportunidades, vamos conseguir dar resposta às empresas.
Que outras oportunidades?
Para que elas saiam. Por exemplo, o PRR, foi apresentada uma candidatura transversal ao setor do turismo, elaborada também pelo Centro de Inovação, de 150 milhões de euros para construir o futuro, que é transição digital, transição verde. Portanto, há aqui iniciativas que jogam em paralelo e em conjunto para aquilo que é o nosso objetivo maior, que é termos um turismo mais sustentável, atingindo os resultados de 2019, que foram definidos em 2017, perdão, em 2027. Esse para nós é que é o objetivo principal.
E, portanto, a resposta à pergunta na qual insisto acerca do programa Adaptar Turismo é não, ele não vai ser alargado.
Essa é a sua resposta. O que eu lhe digo é, há muitas outras iniciativas que estão a ser trabalhadas. Há bocadinho, quando me perguntava do PRT, eu disse-lhe, são 52 medidas. 80% está já em curso. Muitas foram já lançadas. Aquilo que vamos fazendo é, também de acordo com as disponibilidades orçamentais que tínhamos, ir avançando com umas e com outras.
Antes da pandemia, o setor tinha um problema de falta de recursos humanos. Esse problema continua?
Esse problema continua. E a questão dos recursos humanos é uma questão que tem que ser vista muito para lá daquilo que é a questão do vencimento ou a questão da formação. Aliás, nós dizemos sempre que temos três aspectos que têm que ser acautelados e hoje mais do que nunca no setor do turismo, quando falamos de recursos humanos. Um que tem a ver com a questão demográfica. Nós, de facto, estamos a ter... Mas quando digo nós, não somos só nós em Portugal. É nós em toda a Europa, estamos a ter uma população cada vez mais envelhecida. Portanto, precisamos de solucionar a questão demográfica. Com um bom sinal o acordo que foi recentemente lançado de estímulo à mobilidade entre países CPLP, acho que vai ser extremamente positivo para Portugal e principalmente para o setor do turismo, mas há uma segunda e terceira questão que tem, uma segunda que tem a ver com a qualificação de recursos humanos e a formação. A aposta na formação é essencial. Nós demos ao longo dos últimos meses formação online para mais de 160 mil pessoas e acreditamos que é preciso reforçar essa presença, essa consciência de qualificação. E uma terceira questão que tem a ver com a atratividade do setor. E essa atratividade tem a ver claramente com componentes de benefícios, tem a ver com as pessoas olharem para o setor do turismo como um setor ou como uma maratona, uma corrida longa que precisa de investimento, mas que também tem um retorno muito positivo, e eu acho que isso tem que ser visto, e claramente temos que distinguir aquilo que são as respostas ao diferente número de pessoas. Nós temos, o setor tem, e estamos a falar, mais uma vez, 10% da mão de obra nacional, com uma grande componente de pessoas jovens. Portanto, e essas pessoas jovens precisam de ter a segurança que esta é uma carreira de futuro e que é uma carreira onde podem apostar nacional ou internacionalmente, mas de preferência nacional.
O que me leva também a perguntar-lhe se a pandemia teve alguma consequência nesta questão específica da falta de atratividade do setor, da falta do problema de recursos humanos.
Nós aquilo que sentimos é que, obviamente, houve movimentos para outros setores, houve movimentos para outras áreas.
E serão recuperáveis?
Eu espero que sim, eu espero que sim. E acredito que muitas dos recursos humanos que trabalhavam no setor e que trabalham ainda no setor, o reconhecem como um setor positivo para a sua vida, para a sua carreira e, obviamente, também para o país.
Gostava de dar um passo atrás para falarmos sobre mercados. Há cerca de um ano e meio, falava ao Dinheiro Vivo e dizia que o principal concorrente de Portugal não era um destino, mas era o medo. Quem é o principal concorrente de Portugal agora?
Bom, agora deixou de ser o medo e passou a ser a incerteza.
É um pouco difícil de colocar no mapa.
Não, mas eu coloco-lhe, não se preocupe. Aquilo que nós sentimos agora é que há muita incerteza relativamente a quando é que se pode viajar e como é que se pode viajar. Portanto, não é tanto uma questão, as pessoas querem viajar. Aliás, a última sondagem da European Travel Commission mostra exatamente isso. 2/3 das pessoas querem viajar nos próximos 6 meses, dos inquéritos que foram feitos dentro da Europa. 55% querem viajar para outro destino dentro da Europa que não o seu próprio país. Mais de 50% aceitam voltar a entrar dentro de um avião, que é algo que é importante. Portanto, eu diria que hoje, mais do que nunca, aquilo que precisamos é transmitir informação clara sobre quais é que são as regras de entrada no país, ou quais é que são as regras para poder viajar dentro do país, e como é que isto se vai manter ao longo dos próximos tempos. É uma incógnita, claramente, mas eu acredito que, fruto da vacinação que está em curso, do progresso que está a ser feito do ponto de vista de controle da pandemia e de retirar a pressão do sistema de saúde, e principalmente da quantidade de informação que hoje temos sobre a doença, que eu espero esteja a ser trabalhada, e tenho certeza que está a ser trabalhada, para voltarmos àquilo que a European Centre for Disease Control, o Centro Europeu de Controlo de Doenças Europeu, dizia há 10 meses atrás, que os turistas eram o fator menos crítico para a propagação da pandemia. Isto foi dito pelo próprio ECDC, que seja de facto uma realidade e que possamos ter mobilidade controlando na mesma a pandemia.
Já falamos aqui das ligações aéreas e da importância que elas têm para o destino Portugal, por isso não posso deixar de lhe perguntar, a reestruturação da TAP pode implicar uma perda de slots, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, para a companhia. Que efeito é que isto pode ter para o turismo?
Bom, a TAP tem um papel importantíssimo naquilo que é o turismo nacional. Isso é uma certeza absoluta. Temos trabalhado muito com a TAP nos últimos tempos, mais do que tínhamos antes, e eu acho que isso deve ser dito e deve ser...
Está a falar relativamente à nova administração.
À nova administração. Tínhamos muitos contactos com a anterior administração, mas temos muitos contactos com esta administração. Portanto, o sucesso da TAP é também o sucesso do turismo nacional, claramente. Mas há outras companhias aéreas com quem trabalhamos e outras oportunidades que tentamos e queremos e conseguimos captar. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. A Ibéria tem ligações pela primeira vez do Hub de Madrid com os cinco aeroportos nacionais. Pela primeira vez a Ibéria inclui Porto e Lisboa no programa de stopover para os passageiros que chegam a Madrid. Isto é que é importante, é trabalharmos com todas as companhias aéreas, para todos os aeroportos nacionais, para reativar esta confiança do ponto de vista do aéreo. E acho que estamos a ser bem-sucedidos.
Mas o papel da TAP para o turismo pode ser desempenhado por outra companhia aérea?
O papel da TAP, nós obviamente... aquilo que fazemos e o trabalho que fazemos é com aquilo que temos em cima da mesa, e o que temos em cima da mesa é uma companhia aérea como a TAP, que tem tido um papel importantíssimo, principalmente, e buscando um bocadinho as suas palavras há bocadinho, né, do reforço das ligações com os Estados Unidos e com o Brasil, que é essencial. Portanto, para nós, e é muito positivo vermos a retoma das rotas e da capacidade aérea da TAP também nas ligações que são feitas com Portugal, a nível de ligações com os diversos mercados. Portanto, é com isto que nós trabalhamos e temos feito um esforço enorme com todas as companhias aéreas, essa é parte do nosso trabalho, para reforçar essa conectividade.
Pegando precisamente no que estava a dizer sobre a TAP e os voos que tem, a companhia já apresentou o plano para o inverno IATA, que arranca em breve, e a minha questão, dado que a TAP apresenta mais voos do que aquilo que tinha no verão para este inverno, é se as previsões de rotas e frequências da TAP respondem às necessidades do turismo e, por outro lado, se nesta altura rotas como, por exemplo, para o México fazem sentido.
Bom, se me pergunta a minha opinião enquanto Presidente do Turismo de Portugal, aquilo que eu lhe digo e que sempre dissemos foi rotas que não têm como objetivo final a captação de turismo para Portugal ou o desembarque de turistas em Portugal, claramente não é a nossa prioridade. E não vou entrar na questão de se isto é importante ou não é importante para o plano de desenvolvimento da companhia. A mim o que é importante é as ligações que são feitas e estimular que essas ligações sejam um sucesso. Portanto, que exista um load factor, que exista uma capacidade preenchida que permita trazer mais pessoas para o país. É com isso que...
Isso significa que voos, por exemplo, para o Brasil e para os Estados Unidos são bem vistos pelo Turismo Portugal, mas para outros destinos não tanto.
Voos, mais um, vou repetir, voos que tragam turistas para Portugal são voos muito positivos e muito bem-vindos. Se me perguntasse, para responder à sua pergunta, se preferíamos ter um voo para a Cidade do México em vez de um voo para Cancún, acho que a resposta é óbvia.
Há ainda o problema do aeroporto de Lisboa, que o país anda a discutir há 5 décadas, talvez, e que pode demorar mais 2 a construir. É pelo menos isso o que disse recentemente o chairman da ANA. A fatura que o turismo paga por estes atrasos, por esta demora, pode condenar o setor?
Bom, o problema não é o aeroporto, o problema é a discussão sobre o aeroporto. Esse sim é que é o problema. Vou-lhe responder muito, muito claramente. Obviamente, se tivéssemos um aeroporto novo, estaríamos muito mais bem posicionados do ponto de vista de competitividade, porque todos sabemos que existe uma porta de entrada principal do ponto de vista aéreo no país, do ponto de vista aéreo no país, que é Lisboa. Portanto, uma segunda opção seria sempre muito bem-vinda do ponto de vista de reforço da capacidade aérea. Mas o nosso trabalho não está dependente da existência ou não existência de um segundo aeroporto. Isto deixando muito claro que é importante ter um segundo aeroporto, mas ainda há espaço para crescer nos outros aeroportos, ainda há espaço para crescer em determinadas épocas do ano e ainda há espaço para crescer do ponto de vista de receitas, e eu volto a relembrar que os nossos indicadores são sempre dormidas e receitas, não é passageiros desembarcados, claramente. Portanto, ainda temos margem para crescer a nível de estadia média, de tarifa, de sazonalidade em todas as regiões do país. Isso sim é que é o nosso grande objetivo.
Mas os passageiros desembarcados depois traduzem-se também, naturalmente, embora não seja uma tradução direta, em dormidas e receitas. Pergunto-lhe se considera que no caso específico de Lisboa que não haverá consequências graves com esta demora na construção do novo aeroporto.
Consequências, se me definir consequências graves, aquilo que eu lhe digo é: Lisboa poderia crescer muito mais se já estivéssemos com planos de arranque para o novo aeroporto. Não nos podemos esquecer que muitas companhias aéreas decidem as suas movimentações com algum tempo de antecedência. Portanto, quanto mais depressa tomarmos a decisão, quanto mais depressa tivermos, aliás, a decisão está tomada, mas quanto mais depressa tivermos o aeroporto a funcionar, mais competitivos seremos.
Mas deixe-me, então, colocar a questão de outra forma. Falou que há possibilidades de aumentar através a chegada de passageiros a Portugal através dos outros aeroportos. Como é que se capta companhias aéreas para outros aeroportos, dado que, como disse, a principal porta de entrada em Portugal é Lisboa? Como é que se faz esse trabalho e o que é que se mostra para colmatar, de certa forma, uma falha que possa existir no mercado?
Mostramos, essa é a questão, mostramos um país que tem 800 quilómetros de costa, com 5 aeroportos internacionais, que tem recebido, mais uma vez em 2019, 27 milhões de hóspedes, o que não é pouco. Mostra-se chamando a atenção para a diversidade do país e para o trabalho em rede que está a ser feito em todo o país. Mostra-se através das ligações que existem com outras cidades e com outros países e até com outras companhias aéreas. O exemplo que eu dei da Ibéria de Madrid é um bom exemplo. E consegue-se através daquilo que estamos a sentir agora. O reforço da base da EasyJet com mais uma aeronave em Faro para fazer ligações diretas com Faro é um belíssimo exemplo. A entrada da Lufthansa e da British Airways nos Açores é um outro exemplo. O reforço das ligações que são feitas do Porto e do Funchal e também de Lisboa por outras companhias aéreas, é algo que tem que continuar a ser trabalhado. Portanto, nós não focamos exclusivamente numa questão, aquilo que nós queremos é, até 2027, alcançar aquele resultado e trabalhar com base naquilo que temos hoje e onde podemos melhorar. O trabalho que está a ser feito, juntamente com as regiões, com as agências regionais de promoção e com as entidades regionais, é precisamente perceber, e até com as CCDRs, é perceber onde é que nós podemos crescer em cada região. E se algumas é a diária média, noutras é a permanência média. E para isso é preciso um calendário de animação, é preciso um calendário de eventos, é preciso atratividade, mas principalmente trabalho em rede.
Luís Araújo, obrigado.
Muito obrigado.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. E, claro, não podemos passar ao lado do grande tema da semana, que há 15 dias ninguém imaginaria possível, que foi o chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia, uma situação inédita, com contornos e consequências ainda não totalmente definidos, a nível, por exemplo, do que se vai passar em relação à TAP e à CP. Recordo os nossos ouvintes que o orçamento previa uma injeção de 1.000 milhões de euros na TAP, o que seria uma repetição da injeção do ano passado, mas para a CP uma enorme injeção de 1.800 milhões de euros para limpar grande parte da dívida. E a pergunta é, e agora, João?
Bom, e agora eu diria, agora vamos ao trabalho, porque há muita coisa para fazer e há coisas que se podem tentar fazer, nomeadamente na capitalização destas empresas, olhando para o orçamento do ano anterior, onde, como é óbvio, houve gastos e investimentos de capital, portanto, há espaço para nos duodécimos e tendo em conta que é possível antecipar alguns duodécimos perante a autorização do Ministério das Finanças e em função de haver disponibilidade para isso, nós podemos fazer isto, que é usar duodécimos antecipados para acudir a uma necessidade de injeção de capital, não ultrapassando, naturalmente, que no espaço, digamos, por exemplo, 3 meses, ultrapassar 3 duodécimos. E, portanto, nós podemos aqui gerir adequadamente, a meu ver, aquilo que são as necessidades das empresas e aí, com aquilo que é a folga, a execução do orçamento anterior e com o próprio orçamento. Lembre-se que o orçamento anterior já foi um bocado mais aumentado em termos de dotações de capital e, portanto, desde que se acomode, como eu digo, que se respeitem a legalidade e os duodécimos, há possibilidade de fazer. Agora, não é possível provavelmente fazer isto em janeiro para as duas empresas, tendo em conta as necessidades restantes de tudo, que são investimentos, capital, que o Estado tem e, portanto, não pode acudir apenas a duas empresas e deixar todos os outros sem nada. Mas, como digo, é possível que exista aqui algum espaço para fazer uma gestão adequada daquilo que são as necessidades e estes reforços. Portanto, eu diria que trabalha neste sentido. Isto é, olhem bem para que necessidades há e criem prioridades, que também é uma coisa muito importante. Nem todos terão a mesma necessidade no dia 1 de janeiro e até não haver necessidade da TAP ter injeção de capital no dia 1 de janeiro ou no dia 1 de março, vamos ver. Também estamos todos dependentes da grande decisão de Bruxelas.
Outra possível consequência que tem sido muito mediatizada é a nível da gestão e entregue dos fundos europeus do plano de recuperação e resiliência. Temos motivos para estar preocupados?
Não, eu penso que aí não temos. Porque se não está ainda em vigor um decreto-lei de 2019, bem, podem fazer uma coisa rapidamente, que é um semelhante. E esse decreto-lei, que remetia para a execução potencial de um orçamento em duodécimos, regula aquilo que é a forma de fazer essa aplicação de verbas quando se entra num regime de duodécimos. O que é que lá está previsto? Que há determinado tipo de despesas que podem não seguir exatamente os duodécimos. Nomeadamente, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida pública. Se Portugal tiver que pagar mais juros do que o ano anterior, estaria naturalmente autorizado a pagar os juros, porque isso seria um incumprimento e era uma coisa gravíssima para a imagem da República e os compromissos internacionais assumidos. Isso é um exemplo, ou pagamento de salários, ou acudir a emergências sociais. E uma das coisas que também está lá prevista como derrogável, portanto não submetido ao regime dos duodécimos, são despesas cofinanciadas por verbas comunitárias. E, portanto, a meu ver, eu não sou jurista, mas eu sei ler, e o que lá está para mim é claro. O PRR eu enquadro lá e, como tal, eu não estaria preocupado. Mais uma vez, se o PRR tiver que apelar a investimento português, lá estamos a sobrecarregar nas tais verbas em duodécimos, que temos de ter algum cuidado no controle, mas digamos que a parte do PRR, a mim parece-me que não há problemas em aproveitar.
Há um outro tema que podemos falar sobre esta questão do chumbo do orçamento, que é se ele poderá lançar sinais de perigo, de desconfiança dos mercados, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento do país. Mais uma vez, repito a pergunta, será que temos motivos para estar preocupados com esta questão?
Não, eu acho que não. Até pelo contrário, diria eu. O nosso orçamento este ano... apesar de tudo, não teve o descalabro em termos de execução, tendo em conta o ano que foi. E, portanto, de alguma maneira, o mercado sabe para já qual é o nosso limite. Sabe muito, é muito claro, está lá, o limite é aquele. E, portanto, eu diria que Portugal, em função daquilo que já mostrou, em função daquilo que são as suas expectativas, em função daquilo que está autorizado, que legalmente está autorizado e está lá no orçamento, que é semelhante ao do ano anterior, tendo em conta também as necessidades que temos, são elevadas, mas enfim, nada de excepcional, o mercado internacional pode olhar para nós da mesma forma como olhou anteriormente. Deve sublinhar-se, ainda por cima, que tendo em conta que o Banco Central Europeu não está a pensar mudar de política nos próximos meses, e repare-se, nós vamos ter orçamento nos próximos meses. Portanto, isto não é uma coisa que nunca há mais, não há mais, não. Nós iremos ter um orçamento. Até lá, o que é que precisamos? De ir renovando a dívida, colocando-a no mercado e queremos que essa colocação tenha procura. Essa colocação vai ter aparentemente procura, porque não há motivo para já até agora, ou indício, de que o Banco Central Europeu vai mudar a sua política antecipadamente até à data que estava pelo menos agendada, que é março de 2022. Portanto, até aí eu estou absolutamente descansado. Daí para a frente, tem que ter algum cuidado e, claro que, sempre zelando pelo cumprimento das nossas regras de disciplina orçamental, que agora são os duodécimos, mas que, penso eu, que nos podem levar a bom porto. Portanto, eu diria que, internacionalmente, nós vamos continuar a ser vistos da mesma maneira.
Passamos desta questão orçamental para uma puramente económica, que tem a ver com este problema que está a acontecer, esta espécie de descalabro das cadeias logísticas e do respectivo impacto nas exportações e importações.
Pois, está aqui a amontoar-se um conjunto de nuvens que eu não gosto muito de ver. Na realidade, eu não estaria à espera deste desenvolvimento. Porque nós temos, mundialmente falando, as capacidades instaladas não foram destruídas, não houve uma guerra, não houve vulcões que apareceram a destruir fábricas, cidades, etc. Portanto, aparentemente, nós cuidámos de manter durante a pandemia todos os canais abertos e, diga-se de passagem, funcionaram bastante bem. Nós nunca sentimos escassez de bens, escassez de produtos, conseguimos produzir e distribuir vacinas, com alguns precalços, mas todas as coisas correram bastante bem. Agora, o que se verifica é que, havendo desconfinamento, a atividade começa a acelerar e, de repente, parece que não há capacidade de resposta. E isso é um bocadinho intrigante. Simultaneamente, há uma subida de preço absurdo em muitas matérias-primas. Há uma falta de componentes, mas esses são produzidos e esses, naturalmente, eu entendo, que é o caso dos chips. Bom, porque os chips, de repente, houve uma explosão de procura que não estava prevista, nomeadamente com a produção de computadores, etc. De repente, todos nós sentimos necessidade, fomos comprar computadores, portanto, aí eu percebo que existe uma escassez, porque houve uma corrida enorme à procura, sem capacidade de resposta por parte da oferta instalada. Agora, de um modo geral, muitos bens de consumo, não sei em que medida se podem justificar. Agora, toda a área tecnológica, toda a área dos automóveis, a indústria automóvel está profundamente afetada. Mas lá está, mais uma vez, por causa dos chips. Mas não é só. Portanto, há muitos bens que estão postos em causa na sua cadeia de distribuição e no fluxo natural, pelo que começa a haver escassez, inclusivamente nas prateleiras de supermercados. E eu pergunto-me, mas como é que isto é possível? Bom, vamos levantar muitas questões à volta disso e vamos ver como é que isto acaba. Não ponho de parte que exista alguma especulação forte em alguns destes produtos e gestão muito estratégica dos estoques para fazer pressão e para mostrar quão importantes ou dependentes estão de mercados como de produtores que nós sabemos localizados, nomeadamente no Oriente. Eu acho que podem ser lidas aqui muitas aulas, ter muitas lições desta escassez, nomeadamente reforçando até o apelo da nossa Presidente da Comissão Europeia, que apelou, por exemplo, à localização na Europa da construção de fábricas de chips para nos mostrarmos verdadeiramente independentes.
Só o tempo o dirá. A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, uma beça.